Olá, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above, So Below. Em primeiro lugar, espero que vocês estejam todos bem. Eu já me comecei aqui a rir, eu nem sei muito bem porquê, mas fico super feliz. Isto agora tem sido... Eu pareço uma autêntica maluca, mas vocês sabem quando uma pessoa passa por uma situação de alívio, de alguma coisa... Põe-se assim a chorar e a rir alternadamente, como pronto, se estivesse tipo no limiar da sanidade mental. E é o que me acontece, meus caros amigos. Assim que, tipo, que eu cheguei do hospital, 4 dias, parece uma eternidade e parecia que já estava fora há anos, séculos. E portanto, todas as pequenas coisas, e embora eu sempre me levasse muito ao extremo de... Desde os 8 anos uma pessoa é operada e é ao coração e sou extremamente dramática e, epá, e todos os dias a ser vivenciados como fosse o último, é necessário colocar às vezes a coisa um bocadinho em perspectiva e aliviar um bocadinho a tensão e a responsabilidade de este dia poderia ter sido derradeiro. Portanto, se vocês são filmados ou filmáticos como eu, estão a perceber perfeitamente o que eu estou a dizer, até porque... Nós sabemos, Saturno está aqui encavalidado, sentado aqui literalmente às nossas costas, dos queridos peixinhos, e então nós andamos a colocar muita coisa em perspectiva, a desdramatizarmos outras coisas, a darmos passagem a outros peões, a outras situações, e portanto tem sido interessante. E tem sido interessante e benéfico, ok? Eu já quando Saturno estava em Aquário, eu pensei, onde é que isto me vai bater? E bate em todo o sítio. Se é a primeira casa, nós sabemos que bate em todo o sítio. Então, se vocês também tiverem um ascendente em peixes, ainda vai bater mais, principalmente nos vossos queridos ossinhos, ok? Portanto, sejam uma vez mais bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui a abrir o microfone pela segunda vez. Desde que fui operada, a primeira confesso, ainda estava um bocado zonza da anestesia. Estou com um bocadinho mais energia. O que é que eu estou para aqui a dizer? Uma pessoa, tipo, acaba sempre por ter... não foi uma coisa assim do outro mundo, mas é como se... É muita informação ao mesmo tempo e mudanças alimentares em não sei quem. O que acontece é que, e eu já partilhei convosco, que acho que... Não estou acostumada e não gosto muito dessas coisas de as pessoas transformarem-se em bandeiras, ok? Acho que é bom que nós falemos e passemos informação a outras pessoas, mas utilizarmos uma condição, uma situação qualquer como bandeira da nossa identidade é um bocadinho fracota em termos de existência. Mas acho importante falarmos sobre esta situação de endometriose, que não é uma coisa de agora, parece que isto ficou pior. Eu acho que existem vários fatores e poderão ser interessantes, até porque nós vamos falar sobre cura. Hoje vamos estar a falar sobre cura e provavelmente, se este não é um dos episódios mais importantes do ano, se calhar é o mais importante do ano, porque vai influenciar aqui uma data de circunstâncias que eu vos vou falar em determinado tipo de datas. Portanto, isto vai no total afetar aqui uma data de situações e eu estou-vos a falar nada mais, nada menos do que o facto de nós termos um nodo lunar norte a fazer conjunção com o Quirón. E isto são aspectos que vão ser repetidos mais ou menos durante todo o ano e haver aspectos que vão estar aqui a bater certinhos, principalmente entre hoje, que é 19 de fevereiro, até o dia 29 de maio. E eu acho que existe aqui uma certa urgência a falar disso. Além do mais, Carneiro expressa sempre aqui uma certa urgência, e é exatamente isso que nós estamos a falar, a urgência da cura, a urgência da cura. E é tão interessante, nós temos... tantos focos agora que nos preocupar com a nossa saúde, as pessoas estão a rever tantas coisas que estão relacionadas com alimentação, saúde, os hospitais, a qualidade de vida. Não é por acaso, nós temos agora no dia 24 uma lua cheia em Virgem, para o qual hoje sai também um vídeo. Bem, já começou outra vez aqui, não são as obras, mas são os senhores de cortar a relva e afins, a pararem aqui a relva e os belos dos canteiros. Eu às vezes passo-me um bocado que isto é um barulho tipo aqui atrás, mas está tudo certo. Portanto, onde é que eu ia? Queria-vos dizer, se calhar vou passar aqui para outra divisória, é mesmo isso. Leva aqui a minha papelada e vou passar outra vez para outra divisória. Esperemos que não existam mais obras do outro lado, meus santinhos. Pronto, ok, está tudo fixe. Já estamos aqui do outro lado e olha que interessante. Hoje parece que as obras já terminaram deste lado, eu nem sequer dei por isso. Faz bem, às vezes uma pessoa está fora, mas pronto. E então, o que é que eu estava a dizer? Temos aqui uma lua cheia a acontecer já em Virgem, neste próximo dia 24, e também hoje sai um episódio que eu já tinha gravado, após as votações, do já extinto grupo do WhatsApp, através do qual eu fazia as lives. Eu acho que para fazer lives ou votações já não vai ser, já não vai estar nos mesmos moldes, e é por isso que eu estava a dizer que quem quisesse quer fazer consultas, votar, etc., tem à disposição agora o Patreon e podem se juntar, obviamente, e a partir de março acho que é uma boa altura, porque neste precisamente eu suspendi as leituras para ter aqui mesmo força e vitalidade para conseguir partilhar coisas de jeito, não é? É muito diferente nós estarmos a olhar para um mapa astral, é muito diferente nós estarmos a olhar e explicar e falar sobre astrologia do que ter insights que são estupidamente poderosos e consomem muito a nossa energia em tiragens e lançamentos de tarot. É completamente diferente, ok? Portanto, suspendi essa parte e aqui estamos nós. Portanto, já temos aqui 6 minutos e 39 segundos de introdução. Vamos nos lançar agora aqui para esta temática que é extremamente importante. Portanto, eu vou dar logo à partida e vou partilhar o outro episódio que eu já tinha feito há muito tempo, que falava sobre Quirón em Carneiro, e qual é que era, obviamente, a simbologia, o que é que significava, quem foi Quirón, e portanto, se vocês, não vou estar aqui a repetir, obviamente, essa informação toda. E vou partir do pressuposto que vocês ouviram já o outro, e portanto este vai se chamar O Que Arte Cura, parte 2, ok? Acho que é o melhor que eu consigo fazer, O Que Arte Cura, parte 2. E que está aqui, obviamente, a destacar todos os aspectos mais importantes de Quirón em Carneiro, principalmente nós já temos, estamos já desde algum tempo com o Nodo Lunar Norte em Carneiro, o que nos está a fazer reviver uma data de situações que estão relacionadas com relacionamentos, com a justiça, e antes do mais, eu gostava também de destacar isto, que eu acho que é uma coisa que eu nunca tinha destacado assim muito, que tem a ver com alinhamento, não é? Nós temos o Nodo Lunar Sul em Balança, e Balança não é só o facto de nós estarmos a falar sobre justiça, ou se é só a falar para os balanças que têm rever certas coisas, ou pessoas que têm o Nodo Lunar Norte, como o meu o Nodo Lunar Norte em Carneiro e Sul em Balança, se bem que para essas pessoas vai haver um ajuste cada vez mais poderoso. E, portanto, também estou a fazer isto em véspera, obviamente, dos próximos eclipses que vão surgir, e vão começar já no próximo mês, e que estão relacionados, obviamente, aqui com um alinhamento muito forte. Quando nós falamos na presença do Nodo Lunar Sul em Balança, sabemos que estamos a falar sobre equilíbrio kármico, alinhamento kármico, ok? Não há, não, independentemente do vosso signo, do vosso mapa, é um alinhamento kármico. A Balança é representada literalmente pela Carta da Justiça no tarot, e quando nós olhamos a Carta da Justiça, não é só ali com os pesos, não é? Com uma balança que está na mão, tem também a Espada da Verdade. E é literalmente nós conseguimos equilibrar, a expectativa externa, com aquilo que nós conseguimos fazer, com quem nós somos e aquilo que nós temos de fazer e confrontarmos com os nossos medos, ok? Estou a falar isto principalmente de um ponto de vista pisciano, em que vou ter os próximos 20 anos com Plutão a incidir na minha 12ª casa, que tanto tem de extremamente espiritual e de enorme conexão, e transformar o meu relacionamento com a espiritualidade, e assim espero que sejam 20 anos de extrema revelação. E de aprofundar e de conseguir melhor, mergulhar nessas águas sem perder, e para mim e para todos os peixes, mas também de confrontar medos e fobias e ajudar os outros a fazer exatamente o mesmo. Portanto, neste ponto de vista, vamos começar por falar o que é que significa ter aqui efetivamente esta conexão, esta energia neste preciso momento. Em primeiro lugar, nós vamos ter aqui esta energia que é extremamente interessante, de Quirón a fazer a conjunção com o Nodo Lunar Norte, que está a encarnar e está aos 16 graus. E eu acho que nem nunca tinha falado sobre isto, mas se calhar depois também poderei expandir um bocadinho mais. Vocês já sabem, vamos ter também aqui depois um ateliê já em abril para falar sobre tarô, astrologia, numerologia, tudo ao mesmo tempo, e vamos falar aqui também de vários aspectos interessantes que batem com os graus nas cartas, porque eu acho que a maior parte das pessoas pensa só, ok, isto corresponde a um posicionamento, mas, por exemplo, no tarô hermético temos os graus incluídos, ok? E os graus são muito importantes porque os graus especificam se nós já temos um planeta num determinado signo, tem a ver com a essência, a forma como essa essência é utilizada tem a ver com a casa, e depois a energia e a potência sobre a forma, sobre a qual, ou melhor, da forma como esta energia é utilizada está muito relacionado com os graus indicadores desse mesmo posicionamento, ok? E portanto, aos 16 graus, quando nós temos, nós sabemos sempre que cada, num determinado sistema, não é? Que todas as casas ocupam sempre dos 0 aos 29 graus, ou melhor, temos 30 graus de cada signo e de cada casa, e quando nós temos aqui os graus todos, quando nós temos aqui diferentes graus, corresponde obviamente a diferentes energias, e por vezes podem ser reforçadas, outras vezes podem ser atenuadas com os graus aos quais estão a corresponder. Neste caso, 16, para mim eu lembro-me sempre da torre, da carta da torre, não é? Mas os 16 graus correspondem a caranguejo, ok? 16 graus é caranguejo, e se nós tivéssemos de resumir os 16 graus ficava 7, corresponde a uma energia de balança. Portanto, não ajuda, ou seja, não atenua nada, pelo contrário, vai reforçar ainda mais esta energia de cura que está a ser necessária. Eu peço aqui alguma atenção para todas as coisas que têm acabado de acontecer. Se eu tivesse tido, obviamente, mais tempo disponível, teria falado aqui sobre coisas que eu já tinha andado a falar desde há algum tempo, como é o caso da morte do Navalny, estas energias de Marte com Plutão, tudo em Aquário, aqui uma grande transformação, que não é transformação, porque Marte com Plutão traz aqui uma grande crueldade ao de cima, e tudo o que tem a ver com sexualidade, domínio, jogos de poder, aqui principalmente com Plutão em Aquário, que é um signo altamente cerebral e impessoal, traz aqui uma espécie de vários jogadores internacionais, não é? A que ocuparem a posição de rei de espadas. E exercerem de certa forma o seu domínio e a sua crueldade. Não nos podemos esquecer que ainda para mais o Nodo Lunar Norte, estando em Carneiro, corresponde à carta do Imperador, que já de si ultrapassa tudo e derruba tudo em busca do poder e do domínio. Portanto, logo assim, imaginemos um rei de espadas com o Imperador e com a carta do Julgamento, que corresponde a Plutão, ok? Portanto, o que vai acontecer é que nós temos aqui esta energia, aos 16 graus, peço desculpa, e depois vamos ter outra vez a 19 de março, quando Mercúrio vai fazer uma conjunção com o Nodo Lunar Norte e Quirón, também aos 16 graus, ok? Depois temos no dia 8 de abril, temos um eclipse solar a fazer a conjunção com Quirón aos 19 graus. Temos no dia 18 de abril Vênus a fazer conjunção com Mercúrio, que já vai estar retrógrado nesta altura, aos 16 graus, ok? E relembro aqui que estávamos a falar dos 19 graus. 19 graus é balança, portanto isto está sempre entre caranguejo-balança, caranguejo-balança. E entre o dia 20 e o dia 30 de abril vamos ter aqui Mercúrio aos 16 graus em Carneiro. 22 de maio, Marte Aqui em Carneiro, aos 16 graus, e depois temos no dia 29 de maio, Marte a fazer conjunção com Quirino aos 22 graus com Carneiro. Portanto, os 22 graus é Capricórnio, é quase como se estivéssemos aqui a fazer um fecho, ok? A fazer um fecho, literalmente com uma energia diametralmente diferente. Primeiro lugar, eu estou aqui a dar imenso destaque porque nós temos aqui logo este eclipse solar. E o eclipse solar ser aqui aos 19 graus, que está aqui em balança, é literalmente, nós temos aqui uma energia de um bocadinho de Fiona Apple, go with yourself. E embora nós estejamos aqui numa situação em carne viva, eu acho que Quirón em Carneiro é mesmo estar em carne viva, principalmente para todas as pessoas. Para todas as pessoas, e eu sinto que apanha uma geração ali na China dos anos 70, de Plutão em balança, que tem Quirón em Carneiro, e principalmente para pessoas que depois têm o seu ascendente, ou a sétima casa, ou uma lua, ou Marte, principalmente para pessoas que tenham, e também principalmente para homens, porque vamos falar uns por os pontos nos is. Marte, já tenho andado a falar sobre isto várias vezes. Marte tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com sexualidade. E eu sinto que nós estamos literalmente, é quase como se fosse aqui a noite de todos os tumultos, ou o dia de todos os tumultos. Existe aqui uma forma de expiação muito grande, até 2025, porque Saturno e Neptuno estão em peixes ao finalizar daqui de uma data de circunstâncias e de estruturas e de domínios e de lideranças, ok? E existe, ao finalizar isto, existe aqui uma data de situações que vêm ao de cima. Há uma data de circunstâncias que vêm ao de cima. O Nodo Lunar Norte e Quirón é apenas a ponta do iceberg. Já tivemos a esburacar as estruturas, quando tivemos com Júpiter, Saturno, Neptuno e Plutão, tudo em Capricórnio durante a pandemia. E agora temos o finalizar a lidar com o inconsciente, com as coisas que estavam, com as águas paradas, com as águas submersas, piscirianas, com as nossas idealizações, com aquilo que ficou, daquilo que não resultou. Entendem? Aquelas coisas, aqueles ideais que nós estamos sempre a ver nos reels do Instagram. Disseram-me que se eu fosse para a universidade eu conseguia ter uma boa vida. Disseram-me que não sei quem, não sei o que mais. E portanto isto gera aqui um choque de gerações bastante interessante, necessário, difícil. E que começa efetivamente aqui com. Começa agora, ok? Começa agora e o próximo ano no Lunar Norte já vai estar em peixe, o que vai colocar uma tónica ainda mais interessante sobre a saúde, o bem-estar e a espiritualidade. É aquilo que nós vamos estar a falar essencialmente. Mas por agora eu sinto que nós estamos a lidar com. Não é com o pós-operatório, nós estamos a lidar com a ferida aberta, ok? Nós estamos neste preciso momento dentro. Nós estamos na parte em que já se começou a abrir alguém, que temos o bisturi e que estamos a tentar perceber o que é que vamos salvar, o que é que vamos retirar do nosso corpo, o que é que, quais é que são os pontos principais que nós temos que atacar. E quais é que são os males menores que vamos ter de deixar dentro do nosso corpo? Olhem, foi o que aconteceu a mim. Tiraram o pior e deixaram, obviamente, partes que obviamente estavam presas a outros órgãos, que vão ter de ser adormecidas por medicação, porque senão poderiam prejudicar. Portanto, é este limite de nós percebermos o que é que nós podemos aceitar, perdoar, retirar, purgar, não é? E o que é que nós vamos manter, quase fosse, como se fosse uma estaca, o que é que nós conseguimos manter e aceitar, de modo a que também nos dê alento, não para acreditar em falsas esperanças, mas para continuar a sonhar para a frente e a ter esperança e vontade de viver. Porque é uma coisa que eu acho que se vê agora muito, é quase como o facto de haver tanta informação. As pessoas literalmente existe aqui uma perda de inocência muito grande, não só em termos daquilo que nós sabemos sobre o mundo, mas também em termos dos relacionamentos e a forma como nós nos relacionamos emocionalmente, com os outros e connosco. É do género, se eu posso ser qualquer pessoa sem tomar banho durante uma semana ligado a um computador, por que não? evitar tudo o que seja fisicalidade, evitar tudo o que seja dor, tudo o que seja confronto. E por outro lado, temos uma energia muito, muito hiperprodutiva, que também não é bom para ninguém, que traz um grande desgaste mental. Vamos acordar às 4, 5 da manhã, vamos fazer tudo, vamos mostrar e vamos filmar que fazemos todas estas coisas a estas horas. Vamos picar o ponto. E se for preciso, não acontece nada disso, ou até acontece, mas a pessoa não fica muito bem no final deste processo, ok? Portanto, é isto que fala Kiran. Kiran, vocês já sabem, é considerado o Wounded Healer, era um professor, sacrificou-se para efetivamente para salvar os outros, mas não conseguia direcionar, era literalmente o psicólogo, era o enfermeiro, o psicólogo, o psiquiatra, o que vocês quiserem. Foi alguém, é uma energia muito inante do construto que foi feito de Jesus Cristo, tínhamos, obviamente, Kiran, ok? É alguém que sacrificou pela ajuda ao próximo, mas não conseguiu redirecionar essa própria compaixão e essa energia para si mesmo, ok? E eu sinto que é uma energia super pichiriana. Acho que já aprendi bastante nos últimos anos, porque eu sinto que os peixes vivem muito na medida da alegria ou de provocar a alegria e felicidade no outro, e isso não pode ser. Acho que o meu próprio Nodo Lunar Norte em Carneiro, embora esteja na 12ª casa, ensinou-me já bastante sobre isso, sobre eu colocar-me em primeiro lugar, eu dizer que não, ou eu privilegiar determinadas coisas da minha perspectiva, não fazem de mim nenhuma má pessoa. Eu acho que nós estamos todos a falar muito sobre isto, sobre os limites, sobre as fronteiras, sobre aquilo que é aceitável, sobre aquilo que não é aceitável, ok? Portanto, temos aqui esta energia aos 16 graus, que vai bater aqui, obviamente, nesta energia de caranguejo. E caranguejo também é uma energia, é uma essência que está relacionada com o cuidar. Ora, o cuidar é literalmente é o suturar, neste caso, mas também é perceber a origem do problema. E caranguejo está muito relacionado com a origem, com a mãe, com a lua, com as emoções, com as coisas que não foram geridas. No meu caso específico, aquilo que eu tinha ou aquilo que eu tenho, sinto que é, apesar de ser uma coisa que eu já percebi que pode ter sido hereditária, é algo que eu sinto que teve que ficar retido no meu corpo para depois não passar, e assim espero que não passe para futuras gerações. E portanto é uma pessoa lidar literalmente com essas energias e lidar com fazer um trabalho interno, se calhar um trabalho que outras pessoas para trás não fizeram. E isso acho que é muito importante, e é quase, lá está, é esse o papel da astrologia, é nós percebermos, olha, estou a sentir isto, não é validar propriamente as nossas emoções, mas é, de certa forma, confirmar aquilo que nós antecipadamente já sabíamos, é quase do género, ok, sim senhor, então agora temos aqui um tempo, que é muito bom, que é difícil, mas vamos aproveitar este tempo para trabalhar sobre este tema, vamos aproveitar este tempo para confrontarmos com determinadas coisas, ok? E o facto de nós termos que ir em carneiro significa que memórias mal digeridas, situações mal esclarecidas, coisas que estejam efetivamente mais relacionadas com a nossa família, mais do que nunca, mãe, pai, essencialmente com mães, com mulheres, porque é uma energia feminina, mas o feminino também existe nos homens, portanto também pode ser vulnerabilidade que nunca foi bem aceita, vulnerabilidade que nunca foi equilibrada, masculinidade tóxica, como existe feminilidade tóxica, é uma passividade agressiva que também existe por parte das mulheres. Existem todos estes aspectos que precisam de ser monitorizados, ok? Eu estou a dizer isto e estou a gravar isto numa véspera de uma lua cheia em Virgem, que poderá ser bastante esclarecedora, uma vez que está aqui a fazer aquela oposição pesada com Saturno, que tem a ver com deves seguir isto, se não queres que te aconteça outra coisa, outra vez, ou que não queres que continuar a levar com este estilo de vida, ou não queres que continue a acontecer esta situação. Portanto, prega-nos justos e diz, começa uma situação, acaba essa situação, começas uma tarefa, terminas essa tarefa, ok? É isso que nos vem falar. E Quirón é, como eu estava a dizer, é o manifesto não só de todas as dores emocionais, mas essas dores emocionais têm a capacidade de se manifestar fisicamente no nosso corpo, principalmente até 2025, porque, como eu estou a dizer, o Nodo Lunar Norte vai estar em Peixes, Quirón vai continuar a estar em Carneiro, e o Nodo Lunar Sul está em Virgem, que é o serviço, que é a saúde, que é a rotina, que é o trabalho. Portanto, se nós, isto é um aviso para todas as pessoas, é um post-it também fixe para mim em forma de episódio, que é todas as dores que não são lidas, todas as coisas que não são faladas, todas as coisas que são fagocitadas e nós esperamos que se transformem noutra coisa qualquer, esqueçam. Temos que lidar com elas de uma forma crua e não mandá-la para debaixo do tapete ou transformá-la noutra coisa qualquer que não está relacionada com a origem do problema. O que às vezes é bastante fodido, porque vocês sabem que os peixes são os mestres em dispersar e fazer associações às vezes muito far out, muito completamente, muito far-fetched mesmo, daquilo que é a origem da situação. E portanto, em vez de mascarar, em vez de... a transformação é um que vai além do mascarar. E isso é que dói, ok? E daí eu chamar isto, já ter chamado ao outro o que é arte cura, e este é o que é arte cura 2. Portanto, tudo o que esteja na raiz do problema, não é palavra a atacar, se bem que é uma palavra extremamente marciana, mas é perceber, ok, eu sinto mal, porquê? Ok? Não suprimir nada. Portanto, este é o ponto número 1. Como lidar com este Quirón a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte e este Mercúrio a fazer conjunção com o Nodo Lunar Norte, todos estes aspectos que vão acontecer até 29 de maio, como lidar com eles? Primeiro, percebermos quem somos, mesmo que não nos consigamos definir. Existe aqui uma energia de aceitar, literalmente aceitar, de forma realista quem nós somos. Não estou a dizer com o aceitar que é estagnar. Não, nós temos coisas que nós gostamos e que nós não gostamos em nós, mas é o aceitar. Ok, eu amo, ok, eu sou agressivo, ok, eu faço isto porque não tenho medo de não sei o quê, porque expõe certas vulnerabilidades minhas. É isso, é fazer um shadow work e nós reconhecermos pontos bons e pontos maus também. E portanto, não suprimir nenhum deles e ter a capacidade de falar abertamente sobre os mesmos, mesmo que não sejam com outras pessoas, convosco mesmos. Escrever sobre isso ajuda. Ponto número 2. Falar sobre estas situações com alguém. Isto é um ponto muito importante. A cura normalmente só é possível quando nós temos capacidade de verbalizar. Daí eu estar a dizer que escrever num primeiro ponto é extremamente importante. Mas trabalhar numa ferida antiga e perceber porque é que ela continua a surgir na coisa mais estúpida, como fogo, já não consegui arranjar o pão com manteiga que eu queria, fogo, já não consegui estar na fila do supermercado, lá lá lá, durante aquele tempo todo, a culpa é não sei o quê, a culpa é não sei... E depois imaginem, começa nas torradas e vai acabar na avó, no tio, na prima. Estão a perceber onde é que isto é? É assim, chama-se isto o acumular e o somatório das coisas, não é? Quando existe o somatório, o somar, em vez de... Quando o pessoal soma em vez de fazer terapia, é sempre complicado e depois aí é que vai dar uma patologia, se for, ok? Porque temos tantas coisas e eu acho que o grande problema disto tudo é que nós andamos a patologizar desde sempre e não falamos sobre aquilo que define o problema e vamos logo patologizar. Se nós definimos, olha, temos um problema, em vez de estar de arranjar uma estrutura para o problema, quase como se quiséssemos pensar, olha, vamos passar muito tempo naquela condição durante 3, 4, 5, 6, 7 anos, quando se existem coisas que são circunstanciais, não é? Mas para isso, para os ADSMs, as DSMs deste mundo depois irão explicar tudo isso. Existem perturbações várias. E umas já estão de origem, mas isso já são coisas calcinadas e mesmo assim eu sinto que poderiam ser abordadas de uma forma completamente diferente. Mas pronto, vamos passar aí à frente. Eu sinto que o ponto número 3 está muito ligado, obviamente, com o número 2, que tem a ver com nós começarmos uma jornada, literalmente, não é o caminho do herói, é uma jornada que tem altos e baixos. E depois, quando nós pensamos que já estamos muito bem, alguém menciona uma coisa e foda-se, já fui outra vez, já me estou a sentir outra vez mal por causa de uma coisinha, de nada, de alguma coisa, de uma associação qualquer. É isso, não é a jornada do herói, não é sempre a subir até à montanha, não. O pessoal vai para o alçapão, mete-se na merda, fica paralisado na cama durante 24 horas, volta outra vez para ir comprar a saca do pão, volta outra vez, vai trabalhar, fica depré, fica espetacular numa festa, depois está na festa, está espetacular, depois de repente alguém diz uma coisa, fica depré outra vez. Nós temos que começar a perceber, muitas vezes, se o problema, se a sugestão, porque é que se a sugestão externa é tão pesada na nossa forma de estar, o que é que se está a passar ali, qual é que é a sugestão? Damos demasiado nas vistas, não damos nas vistas, achamos que toda a gente quer saber de nós ou não achamos que ninguém quer saber de nós, achamos que somos mais valorizados do que outras pessoas ou existe outra, uma pessoa que nós gostaríamos que nos valorizasse mais. Isto é sempre, lá está, é sempre, isto vai sempre dar sempre à presença do amor, à ausência dele ou aquilo que nós gostássemos, ou a quantidade de amor que nós gostávamos que estivesse presente na nossa vida e que não está, pronto, tanta coisa, não é? Portanto, isto é explorar as possibilidades, falar com outras pessoas, claro que sim. O número 4 tem a ver com nós sermos uma inspiração para nós mesmos. Ou seja, não é propriamente aquela coisa que está muito na moda, que é nós pegarmos numa porcaria de uma bandeira, seja ela qual for, e transformarmos nessa causa. E existe muita coisa que nós podemos fazer sem transformarmos a nossa vida, calcinarmos a nossa vida, estagnarmos a nossa vida numa situação qualquer, ok? Portanto, não precisamos disso, nós somos uma multidão, uma multitude de coisas e o facto de nós podermos ser uma inspiração em várias frentes e dizermos, falarmos sobre o nosso aspecto, podemos contribuir, podemos falar, podemos esclarecer, o facto de nós falarmos com outras pessoas também ajuda que a caminhada dos outros seja mais fácil. Eu acho que nunca mencionei isto nestes termos, mas uma das coisas mais importantes é quando nós achamos que estamos quase ao nível da caranguejola do Sá Carneiro, em que estamos completamente fodidos na cama e estamos a chorar e tudo nos parece horrível e depois às vezes já nem choramos porque não temos reação face a determinadas coisas, o que acontece é que, foda-se, nós estamos a perder uma oportunidade de sermos a sincronia de outra pessoa qualquer. Nós estamos a perder a outra pessoa, quem devia ter recebido um wake-up call qualquer porque nós passámos na rua e dissemos bom dia, isso influenciou positivamente alguém, ou porque nós dissemos alguma coisa que foi momento eureka para outra pessoa qualquer, o facto de nós não nos estarmos a levantar e não estarmos a fazer o nosso trabalho, nós sermos quem somos, estamos a fazer com que hajam outras pessoas que não recebam mensagem. Não tem de ser falar sobre absolutamente nada muito profundo, pode ser simplesmente, como eu estava a dizer, passar pela rua e dizer bom dia a alguém que parece que está no fundo do poço, ok? E portanto, existe essa assim, que nós estamos, quando nós colocamos à margem da narrativa do mundo, saibamos que nós temos um mundo interno, mas também saibamos que nós, ao metermos à margem da narrativa do mundo, estamos a excluir outros de sentirem a nossa energia, por muito dolorosa que essa às vezes possa ser, porque isso também pode ser um wake-up call para outras pessoas, para aceitarem que existem certas coisas que doem e dizer onde dói, ok? Sem a dor nós não conseguiríamos identificar absolutamente nada, que alguma coisa está errada, não é verdade? Portanto, número 5. Uma coisa muito importante, sermos assertivos, ok? Eu fiz aqui uma lista. Esta, sabem aquela, ai, como é que era? Be aggressive. Bem, eu acho que ainda papei umas quantos filmes, confesso, de cheerleaders no início de 2000. Esta do, já não me lembro como é que se chamava o filme, mas o filme é tão divertido. Tem Kirsten Dunst e é uma competição de cheerleaders. Eu adorava, o filme é muito, muito, muito giro e é super divertido. E esta coisa do be aggressive, podia ser também pro assertive, totalmente. Uma vez que nós saibamos quem somos, porque é que nos magoam, nós também conseguimos perceber quais é que são os limites e se existem coisas que nós achamos que se calhar podemos ser demasiado dramáticos e que não é culpa do outro, também poderemos dizer, olha, desculpa, mas esta interação não resulta para mim, se não tens capacidade para modificar ou para renovar esta conexão que tu tens ou relacionamento que tu tens comigo, então isto não poderá acontecer assim como horários, Às vezes até os limites nós temos para connosco. Nós dizemos, não, não, eu consigo aguentar até bué da tempo, eu consigo ficar à tarde a trabalhar naquele projeto, eu consigo fazer isto, isto e isto. Vocês também estão a desrespeitar os vossos próprios limites. E, portanto, às vezes não é tanto um diálogo interno, tem que começar, um diálogo externo tem que começar sempre por um diálogo interno. Depois, temos obviamente o sexto ponto, que é a coisa mais importante, que é a independência. Independência não é nós acharmos que conseguimos fazer tudo sozinhos, é nós percebermos quais é que são as nossas capacidades, quais é que são as nossas forças. E obviamente o sétimo ponto e o oitavo está muito relacionado com isto, é nós percebermos as nossas forças e as nossas vulnerabilidades e fazer das nossas vulnerabilidades as nossas forças, ok? Okay? Isto é a principal energia. Eu sinto que nós, eu já tinha falado obviamente dos graus que estão relacionados com a energia de caranguejo. Se nós fôssemos a somar o 16, dava o 7 e o 7 é a carta de caranguejo no tarô, que também é interessante, que é o carro. Portanto, eu sinto que durante estas conjunções e durante estas energias que se vão passar agora até maio, estes trânsitos, principalmente Mercúrio, que está muito relacionado com a comunicação, não é, pessoal? E vamos ter aqui também o Mercúrio a fazer aqui esta conjunção daqui a um mês, com Quirón exatamente nos mesmos graus. Temos Vênus a fazer conjunção com Mercúrio, temos Marte, portanto é a ação, é a comunicação e o pensamento, e uma coisa vai estar aliada à outra e nós vamos estar imparáveis. Vocês já sabem que até meio do ano nós temos tudo em marcha direta e, portanto, é nós fazermos acontecer uma data de coisas que estavam suprimidas. Portanto, isto não é só o que a arte cura, mas é a arte da cura também, ok? É a arte da cura. Nós temos a capacidade de curar-nos a nós mesmos e, através da nossa independência, de nós sermos nós mesmos, conseguirmos também ter esse impacto, sermos essa sincronicidade na vida das outras pessoas, ok? Portanto, não precisamos propriamente do sacrifício. O sacrifício aqui faz-se ao nós confrontarmos connosco mesmos. É mesmo isso, é a energia do sacrifício, é sacrificar o medo. Ah, eu tenho medo de lidar com aquilo. Não, vamos sacrificar aqui uma parte de nós que tem a ver com aquilo que nós metemos para baixo, com aquilo que nós metemos para dentro, daquilo que não aceitamos em nós mesmos. Porque se nós não aceitarmos, nós não conseguimos mudar. E para isso é preciso assumir. Sim, eu tenho um problema com isto. Sim, eu tenho um problema com aquilo. Sim, eu tenho um vício com aquilo. Sim, eu não lido bem com aquela pessoa. Sim, entendem? Não vale a pena estar a construir, e carneiro tem a ver com o início, com o nascimento. Não vale a pena estar a construir se depois a torre vai cair e depois tem um tower moment um bocadinho mais à frente no final do ano. Não vale a pena, porque o que acontece com estes trânsitos, e principalmente o que está a acontecer à volta de um eclipse solar, e o eclipse solar, vocês já sabem, tem a ver com a nossa identidade, significa que existe um ajuste de contas kármico, no sentido e no sítio e na altura e com as pessoas em que vocês, com as quais deviam estar. É isso que está a acontecer, ok? Portanto, tenho aqui só a dar aqui umas breves notas no final. E acho muito interessante. Eu por acaso, quando tirei este apontamento, foi na noite depois de ter visto o Poor Things, que achei muito interessante. Acho que muitas pessoas, se calhar, não perceberam o filme, principalmente os americanos. Acho que o pessoal... Estou a ser mazinha. Mas, realmente, o filme é suposto ser controverso, é suposto ser provocador. Quem não conhece a obra do Yorgos Lanthimos, eu não sou propriamente fã, acho que, e principalmente o Canino, etc, aquilo até é um remake, portanto, embora haja aqui sempre um questionar, e isto também é uma adaptação de uma coisa que também já existia, questionando a originalidade, a forma como ele executa e carrega em certos pontos do espectador e conduz a audiência pela viagem daquela mulher que vai dar literalmente um jardim do Éden no final bastante controverso, diga-se de passagem. Eu acho que é aquilo que se pode dizer mais. Tem a ver um bocadinho, também é uma crítica um bocadinho, ou então as pessoas começaram a arranjar bandeiras para tudo o que é no filme, não é? Porque é liderado por uma mulher, e porque é a mulher que faz a transformação, e ela acaba por agarrar com unhas e dentes o seu próprio destino e confrontar-se com o seu passado e com aquilo que lhe fizeram, e com a sua vontade de não viver. E portanto, eu acho que é mesmo arrepiante, acho que reflete muito bem, a vida de uma mulher ao longo do tempo da história, não é? Não consegue resumir tudo, mas fala muito sobre questões de propriedade, questões de relacionamento, questão de liberdade. E quando eu fiz aqui esta, até porque o filme tem uma panóplia, não é? Tem um extremamente explícito visualmente, e eu acho isso delicioso, porque eu adoro tudo o que sejam filmes que efetivamente sejam crus, mas que não exagerem. Temos várias partes em que realmente a câmara está afastada e só existe sugestão através dos efeitos sonoros, que também estão muito bem aplicados. E aqui o Poor Things, eu acho muito interessante sair nesta altura, porque fala, mais do que tudo, mais do que a glorificação que se queira fazer sobre o corpo feminino, fala sobre a dor, fala sobre o sacrificar determinadas partes para conseguir outras coisas, sacrificar a beleza ou não sacrificar a beleza, ser bela e ser inteligente e ser interativo e ter uma influência no mundo, até que ponto é que podemos ser levadas a sério ou não. E portanto, existe aqui uma data de coisas, e obviamente não é só o masculino que está a lidar com esta situação, é o feminino também, porque Marte tem a ver com o desejo. Até que ponto é que o meu desejo é credível? Até que ponto é que as minhas necessidades são validadas? E portanto, fala sobre todos nós, com o nosso masculino e feminino interiores, conseguimos ser corajosos sobre aquilo que nós queremos fazer e temos a capacidade de curar de modo a irmos para a frente e fazer acontecer coisas que nós nem nunca pensámos na nossa vida. No entanto, existem aqui situações que quero obviamente já deixar aqui em cima da mesa, que são sempre para vocês poderem, de certa forma, vigiar. Acho que uma daquelas que nós já andamos aqui a falar há demasiado tempo tem a ver com guerra, não é? Com assassinatos, com guerra. O facto de nós termos aqui tantas energias de caranguejo não tem a ver só com a nossa mãe, infelizmente também tem a ver com países de origem, tem a ver com países a quererem se expandir, tem a ver com países que acham que precisam de matar para serem mais autênticos e voltarem e homenagearem os antigos. Temos aqui temas que estão relacionados com homens, com militares, com família, com a mãe, com fluidos, com fogo. A Marte é fogo, é cabeça também, são falhas, são curativos, pensamentos, enxaquecas, inflamações com os músculos, com a pressão arterial, com a nossa memória, porque tem a ver com a nossa cabeça, com os nossos desejos, com as nossas emoções, com a nossa arrogância, com as nossas genitália, principalmente a masculina. Com hiperatividade, com conjuntivites, tudo o que sejam situações que estejam relacionadas com a nossa cara, com a nossa cabeça, com o nosso cérebro, ansiedade e tudo o que nós vamos acumulando nas nossas memórias, ok? Principalmente com esta energia que está conectada com a origem. E obviamente com a nossa cabeça e o centro, que é o centro nevrálgico, obviamente, de tudo aquilo que se passa connosco. E agora sim, um grande beijinho a todos vocês, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Hoje temos uma dose dupla, portanto, eu vou lançar isto, e temos em dose dupla um lançamento. Não só vou falar sobre o efeito desta lua cheia em Virgem, como vou lançar, como fiz um lançamento efetivamente sobre esta lua cheia em Virgem. Portanto, eu espero que vocês gostem. Vai sair no YouTube e agora é tudo. Está bem? Um grande beijinho para todos vocês. Eu vou dando notícias e volto, obviamente, em toda a força no dia 1 de março. E agora sim, over and out.